programa Moente de Rádio.
Hoje é sábado, dia 7 de março, e estamos iniciando mais um programa UEMP de Rádio. Boa noite, ouvintes da Rádio Cabiúna. Somos estudantes de agronomia da UEMP. Meu nome é Isabela e junto com a Joana vamos falar sobre o tema Controle Biológico e Cultural para a Mosca Branca em Cultivo Protegido.
Programa UEMP
de Rádio. Joana, explica pra gente o que é o controle biológico.
Boa noite a todos. O controle biológico é definido como o uso de organismos vivos, ou seja, inimigos naturais, que são utilizados para suprir a população de uma praga específica, tornando-a menos abundante ou menos danosa. E ele está restrito à utilização de produtos biológicos, já que os inimigos naturais são de difícil produção e ficam destinados aos institutos de pesquisa. Isabela, explique para os ouvintes o que é considerado praga.
Um inseto só pode ser considerado praga quando atinge um determinado índice de dano econômico para a cultura plantada. Dependendo da espécie, do tamanho populacional da praga, da fase de desenvolvimento estrutural e vegetal atacada e da duração do ataque, pode haver maior ou menor prejuízo em quantidade e qualidade. Na agricultura, a forma mais comum de combate à praga é o uso de agrotóxicos. Então, trouxemos uma alternativa para o combate às pragas, especificamente a mosca branca, que é o controle biológico. Mas o que seriam os agentes do controle biológico?
Eles são insetos benéficos, predadores, parasitoides e micro-organismos, como fungos, vírus e bactérias, com o potencial de inibir ou diminuir a população da praga em questão. Eles podem ser nativos do Brasil e exóticos, que daí no caso são introduzidos de países diferentes.
Como saber se esses inimigos naturais são inofensivos à saúde humana e ao meio ambiente?
Os pesquisadores desenvolvem pesquisas com esses organismos para avaliar o seu potencial patogênico, que é a capacidade de causar doença nos organismos-alvo, ou seja, aqueles que causam danos às lavouras agrícolas, e também sobre os organismos-não-alvo, que podem ser outros insetos, animais e os seres humanos. Então, o controle biológico é uma boa opção para reduzir o uso de agrotóxicos no Brasil?
Sim, ele é uma boa opção, mas ele não substitui os produtos químicos, porém ameniza a utilização dos mesmos, oferecendo soluções sustentáveis e biológicas, com o potencial de controlar pragas agrícolas, sem causar danos à saúde humana, de animais e ao meio ambiente. Qual é a tendência do controle biológico no Brasil e no mundo?
O controle biológico inserido no manejo integrado de pragas é uma das opções viáveis para atender aos anseios da sociedade na busca constante por soluções sustentáveis. Além de que, algumas pragas já criaram resistência a determinados produtos químicos. Então, o controle biológico entra como auxílio para esses casos. Frente a tudo isso, as pesquisas de controle biológico representam uma oportunidade para inovação e competitividade na agricultura brasileira e atende às perspectivas ambientais e ao uso sustentável dos serviços ambientais. Com esse método crescente, que deverá duplicar ou triplicar mundialmente nos próximos 10 anos, é provável que a demanda para aperfeiçoar os processos relacionados ao controle biológico também aumente, gerando oportunidades para pesquisas e parcerias para a inovação nesse campo.
E aqui, para a nossa região, onde podemos aplicar esse método?
O controle biológico pode ser aplicado em diversas culturas, como milho, soja, feijão e principalmente nas hortaliças. Como a nossa região possui bastante cultivo de hortaliças em estufa, nós vamos falar um pouco sobre a aplicação desse método para a cultura de tomate, que é uma das principais hortaliças cultivadas aqui na nossa região.
Bom, o tomate é uma das principais hortaliças cultivadas em importância econômica, sendo uma espécie central no manejo de hortas orgânicas devido aos inúmeros problemas fitossanitários associados. Dentro da abordagem agroecológica, a diversificação ambiental é um dos componentes que podem ser manejados para suprir as populações de inseto praga.
Então, qual é a praga que mais tem atormentado o produtor em relação ao tomate?
É a mosca branca, um inseto encontrado nas principais regiões agrícolas do mundo, adaptado especialmente às regiões de clima quente e umidade elevada, que é o que encontramos aqui, na região de Bandeirantes. Os seus danos podem ser ocasionados tanto por adultos, mas principalmente por ninfas, que realizam picadas de prova e ajudam na disseminação de vírus. Então, os adultos da Bemisia tabaci, que é o seu nome científico, apresentam comprimento de 1 a 2 milímetros, e as fêmeas geralmente são maiores que os machos. Possuem dois pares de asas membranosas coberta com uma pulverulência branca. Tanto a alimentação quanto a oviposição dos adultos ocorre preferencialmente na parte de baixo das folhas das plantas. Elas são extremamente polífagas, ou seja, atacam várias espécies como hortaliça, exemplo, tomate, couve, pimentão, leguminosas como a soja, feijão, frutíferas como uva, melancia e assim vai. Em condições favoráveis, uma fêmea adulta pode ovipositar de 100 a 300 ovos durante sua vida, e 11 a 15 gerações do inseto podem ser completadas no período de um ano. É muita coisa, não é?
Programa Doente de Rádio.
E quais são os sintomas e danos dessa praga?
Então, essa praga possui dois tipos de danos. O dano direto, que a mosca se alimenta através da sucção de seiva elaborada do vegetal, caracterizada pelo amarelecimento de folhas, ramos e fruto, causado pela injeção de toxinas durante seu processo de alimentação. E o dano indireto, que é considerado pior, pois ocorre o desenvolvimento de fumagina nas folhas, que é um fungo oportunista, favorecido pela excreção do líquido açucarado excretado pela mosca enquanto ela se alimenta, o que acarreta na perda de área fotossintética, prejudicando a produção e a qualidade dos frutos da planta. Além disso, ela pode transmitir vírus para o vegetal, que é também um dos grandes problemas dessa praga.
Eu vou falar um pouco para vocês como controlar usando métodos biológicos. Devido às características da mosca branca, o uso de inseticida tem sido base no controle desse inseto. No entanto, devido ao uso repetitivo e intensivo, nota-se uma queda na eficácia de alguns produtos. Assim, fica evidente a necessidade de adoção de técnicas do manejo integrado de pragas para otimização do controle e redução dos prejuízos causados. Existe um fungo entomopatogênico, que é inseticida microbiológico, chamado Boveria baciana. Ele é indicado para iniciar aplicação após o surgimento da praga. O fungo atua sobre diferentes estágios de desenvolvimento dos hospedeiros, como larvas, pupas e adultos. A infecção ocorre normalmente via tegumento, onde o fungo coloniza totalmente o inseto decorridas 72 horas, levando-o à morte. Os insetos atacados apresentam-se cobertos por um micélio branco, que esporula em condições de temperatura de 23 a 30 graus e umidade relativa de 60%. Existem várias empresas que trabalham com esse tipo de produto hoje no mercado. É muito importante ressaltar que o nível é baixo. Então, caso o produtor encontre esse inseto, deve tomar uma atitude imediata. O modo de aplicação é da seguinte forma. É aplicado na forma líquida através de pulverizadores de barra ou costais, aplicado em polvilhamento e via aplicação foliar com o auxílio de pulverizadores hidropneumáticos, tratorizados ou tracionados.
E realmente traz resultados?
Sim, existe um ótimo resultado quando aplicado corretamente, como recomendado, assim que detectado a presença da mosca. Portanto, é indispensável que o produtor ou técnico responsável pela área façam inspeções semanais no campo, antes, durante e depois dos cultivos, com o intuito de identificar focos de infestações, tendo em vista que depois de estabelecida, a população da mosca branca pode aumentar de maneira drástica. Então, se fazer a aplicação na hora certa e reduzir o uso de agroquímicos. Neste monitoramento, pode ser retirada da área, quando possível, plantas infectadas, evitando que se tornem foco de infecção do vírus para o restante da cultura. E sobre o controle cultural, o que é?
O controle cultural é caracterizado pela utilização de medidas capazes de afetar a disponibilidade de alimento ao inseto e que pode reduzir a incidência da praga. Traz medidas como técnicas de preparo de solo, rotação de cultura, aração e gradagem, época de semeadura, manejo de plantas daninhas, adubação verde, uso de cultivares resistentes, destruição de restos culturais, etc., contribuem de maneira marcante no controle às pragas de diversas culturas. Algumas medidas preventivas para o controle ou convivência com a mosca branca é o uso de coberturas repelentes. A mosca branca pode ter dificuldade quanto às cores, quando essas são colocadas em cobertura no solo, sendo elas a preta, a prateada e a amarela. Também são citadas a palha de arroz e os restos vegetais, que devido a, provavelmente ao reflexo da luz ou às mudanças de temperatura, podem repelir a praga ou dificultar a localização da planta pelo inseto.
Encerramos aqui mais um programa UEMP de Rádio. Agradecemos pela atenção e esperamos ter contribuído com informação aos nossos ouvintes e agricultores. Desejamos a todos um bom final de semana.
Programa UEMP de Rádio.